Porque Jesus é diferente, áudio 14, continuação do capítulo 4. Jesus também ensinou e levantou um espelho em nossa frente, mas por meio de sua pessoa, ele transforma a nossa vontade a fim de que busquemos a sua. Ele deseja alimentar o nosso ser. Ele adverte que há áreas profundas em nossa fome, aonde o alimento físico não chega. Há altitudes nas aspirações existenciais que nossa atividade humana não alcança. Há espaços de necessidades que o natural não pode ocupar. Em resumo, Jesus nos lembra que o pão não pode sustentar indefinidamente. Ele é o pão da vida, que sustenta eternamente. E ele faz isso de uma forma que nenhum outro consegue fazer. Explicando o plano. Tendo deixado claro seu ponto sobre as limitações do pão e o fato de que ele era o pão da vida, Jesus agora apresenta um pensamento que eles deviam analisar com cuidado. Ninguém negaria a unicidade desse pensamento. Não há nada em nenhuma outra religião que se aproxime desse ensino profundo. Nossa maior fome, conforme descrita por Jesus, é de um relacionamento pleno que combine o físico e o espiritual, que inclua assombro e amor, e que se expresse em celebração e compromisso. Em outras palavras, essa fome é de adoração. Contudo, a adoração não é efetuada somente por uma transação pronunciada numa oração ou num pedido. A adoração é uma postura de vida que assume o propósito primário, o entendimento do que realmente significa amar e reverenciar a Deus. Esta é a mais sagrada de todas as intimidades. É onde o pão partido proporciona os meios de expressão e de prática. Em minha primeira visita à Jordânia, minha família e eu fomos convidados para uma refeição especial na véspera de nossa partida. A ocasião chamava-se Mensef. Os convidados se postavam ao redor de uma grande vasilha de arroz, lindamente decorada com temperos suculentos e condimentos aromáticos que nos deixavam com água na boca. Então veio a parte engraçada. Todos nós arregaçamos as mangas e nos servimos diretamente da vasilha, comendo com a mão. Era a comida do Oriente Médio, com todos os seus propósitos. Para um indiano como eu, era como estar de volta ao lar. Há um simbolismo naquela forma de se comer. O prazer de uma combinação agradável de alimento, a comunhão entre os participantes, o toque das mãos no mesmo prato e a celebração da vida e seu propósito, tudo isso significa confiança, proximidade e a lembrança dos dias passados juntos. Cada detalhe era como um convite, dizendo: seja bem-vindo à nossa casa e torne-se um conosco. Fomos saudados com um beijo e despedidos com um beijo. Reunimo-nos como amigos e nos separamos com a confiança mútua de uma amizade mais profunda. Isso devo acrescentar, é apenas uma ilustração pobre daquilo que Jesus estava oferecendo aos seus seguidores, comunhão com Ele. Mesmo religiões sem divindade, como o budismo, e religiões panteístas, como o hinduísmo, embora neguem o Deus pessoal e absoluto, também se debatem em formas de adoração endereçadas a um ser pessoal, porque o isolamento interior induz o ser a outro ser pessoal e transcendente. A razão disso é que buscamos mais do que um simples ritual. Na verdade, estamos separados. Estamos separados de Deus e do nosso próximo, e por fim, a realidade mais crua é que estamos separados até de nós mesmos. Não conseguimos concatenar todos os aspectos de nossa existência. A vida humana é uma história de separação. Este fato está no âmago do Evangelho. Nós fomos separados de dentro para fora. E Jesus traz a verdadeira resposta para esta separação, muito mais do que um simples convite: venha e coma. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. João 6, 51, 53. Ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: dura este discurso, quem o pode ouvir? Jesus, porém, lhes disse: isto vos escandaliza? Que será, pois, se vistes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, existem descrentes entre vós. João 6, 60, 64. Se Jesus só tivesse dito isso sobre o assunto, não tenho dúvida de que seria o enigma supremo de seu ensino. A aspereza com que suas palavras são traduzidas para a nossa linguagem deixa o leitor totalmente confuso. No entanto, como em muitos dos seus discursos, Jesus foi dando pequenas porções de informação até o momento final. Então os discípulos se lembraram da primeira ocasião em que ele mencionou esta verdade. Suas palavras, citadas acima, são claramente uma pista. O cumprimento ocorreria pouco tempo antes de sua morte, e a plena compreensão só se daria depois. Vamos averiguar o evento que explicou o enigma. Em primeiro lugar, é óbvio que quando Jesus falou em comer sua carne e beber o seu sangue, não se referia a uma ação literal, pois ele estava presente ali, dando-lhes pedaço de pão e não de sua carne. Segundo, se ele se referisse à sua carne física e ao seu sangue, seria o equivalente a dizer que só um pequeno número de pessoas poderia participar da vida que lhe oferecida. Ela seria restrita a um número finito de pedaços que um corpo humano partido pode oferecer. Terceiro, seria um ato cronologicamente restrito. Aquele corpo logo entraria em decomposição e o sangue logo deixaria de carregar vida. Somente as pessoas presentes em sua morte física poderiam participar da refeição. Quarto, Jesus já tinha dito que ressuscitaria naquele corpo depois que fosse morto, de modo que, se estivesse se referindo ao corpo físico, tornaria todo o processo uma fraude. Quinto, ele ordenou que a igreja repetisse o que fez por toda a história como um memorial. Tal ação seria impossível em relação ao seu corpo físico. Sexto, ele disse que suas palavras eram espírito e não carne. Finalmente, quando chegou o momento do seu sacrifício, como ele predissera, ele explicou o que tudo aquilo significava. Sentou-se para a Páscoa com seus discípulos. Juntos, gozaram do alimento que sustentava, da comunhão proporcionada pela refeição, da celebração e do prazer da provisão de Deus. Só que havia também peso nos corações. Para aliviar aquele peso, só o maná não ajudaria. Era o momento de encarar o valor supremo da vida. Uma oferta digna estava para ser oferecida. O Cordeiro de Deus estava abençoando a refeição, embora estivesse para ser sacrificado. Jesus tomou o pão, deu graças e distribuiu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, este é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em minha memória. A seguir, tomou o cálice, deu graças e disse: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado por muitos para a remissão de pecados. Eles provaram, tocaram, cheiraram, conheceram e sentiram as dimensões da salvação. Jesus estava fisicamente presente enquanto distribuía os elementos. Então Jesus prosseguiu e disse: E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Então é assim. Aqueles pedaços de pão representavam o que estava para acontecer. Jesus seria física e emocionalmente moído de uma forma que atrairia a atenção dos amigos e dos inimigos. Mesmo assim, aquele quebrantamento fatual incluía a reparação. Foi providenciado a nós o meio de nos conectarmos com Deus, com nosso próximo e conosco mesmo. Teríamos acesso a um novo relacionamento, o qual faz parte de um corpo maior, individual e corporativamente, porque seu corpo foi partido por nós. Podemos fazer parte de uma comunhão que não pode ser quebrada, porque ele viria habitar dentro de nós. Podemos tomar parte de uma celebração eterna, pois estaremos para sempre na presença de Deus. Podemos conhecer o prazer na sua mão direita, porque a adoração seria sua expressão suprema. Estes símbolos do seu corpo partido por nós, sua união para o nosso desmembramento, concedem um aspecto tangível aos elementos quando nos reunimos para adorar. Embora, ao lembrarem do ensino anterior de Jesus, os discípulos tivessem um entendimento parcial do que estava acontecendo naquela noite, ainda não conseguiam aprender todo o significado. Esta clareza foi alcançada num momento significativo depois da ressurreição, o dia da morte de Cristo foi um dia que eles não poderiam compreender ou apreciar. Eles viram seu corpo quebrado e suas vidas ficaram arrasadas. Ficaram cheios de dúvidas e não tinham ninguém para esclarecê-las. Depois da crucificação, alguns deles estavam retornando para suas casas e, quando andavam pela estrada que levava a Emaús, um estranho se aproximou deles. Muita coisa tinha acontecido naqueles últimos dias e eles estavam comentando os fatos, tentando compreendê-los. Ao ouvi-los, o estranho perguntou por que estavam tão desanimados. Eles contaram sobre os acontecimentos trágicos da morte de Jesus e acrescentaram: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Na verdade, Jesus era o único em Israel que sabia o que tinha acontecido. Entretanto, os discípulos ainda não sabiam quem ele era. Jesus começou a expor toda a história e como ela se relacionava àquele dia e àqueles eventos. Os dois discípulos ficaram maravilhados pela maneira como os fatos estavam conectados. Eles ainda não sabiam que era Jesus e insistiram para que ficasse com eles e partilhasse da sua refeição. Quando se sentaram para comer, chegou o momento culminante. Ele partiu um pedaço de pão. A Bíblia diz que quando ele fez isso, os olhos deles foram subitamente abertos e reconheceram Jesus. Não há na história um ato mais simples com um significado mais profundo e transcendente. Que momento, que refeição, que mensagem, que transcendência. De fato, até os nossos dias, os cristãos se reúnem e compartilham o pão partido e o cálice. Nesse gesto simples, toda a história alcança seu significado na pessoa de Cristo. A morte de Jesus no passado é lembrada no presente e aponta para o futuro, quando partiremos o pão com ele na eternidade. Cada sentido entra em ação: tato, paladar, olfato, audição e visão. Neste ato, todas as barreiras são quebradas: a barreira do pecado entre nós e Deus, a barreira entre corpo e alma como conexão física e espiritual, a barreira entre vida e morte, a barreira de raça e preconceito, pois nós estaremos diante do Senhor na mesma refeição. Esta é a Mensef de Deus. Pode haver algo maior para celebrar? Agora a vida pode ser percebida como tendo sido vivida a cada momento. Em seu livro Vida Depois de Deus, Douglas Copeland conta uma história fascinante. Ele caminhava por um lindo parque quando se deparou com um grupo de mulheres cegas fazendo um piquenique. Quando elas o ouviram se aproximando, pediram que tirasse uma foto do grupo. Ele consentiu alegremente e elas se juntaram para a foto. Quando ele se afastou, começou a pensar: por que um grupo de pessoas desprovidas de visão iria querer uma foto? Posso sugerir que, quando nos formou, Deus nos capacitou a aproveitarmos a capacidade de outras pessoas, de modo que podemos compartilhar um benefício, mesmo sem a habilidade de experimentá-lo diretamente. Provavelmente as fotos seriam mostradas a outras pessoas com visão, as quais poderiam enriquecer o sentimento daquelas mulheres que podiam reviver a ocasião em sua lembrança, indo além da forma como a viveram na primeira vez. Naquele momento único na história, ao oferecer um pedaço de pão, Deus trouxe a visão e o sentimento aos participantes por meio da vida daquele cujo corpo foi quebrado e que, portanto, pode nos elevar numa memória sagrada. Naquele gesto simples, ele se reforma numa nova plenitude. Aquele pão partido estabelece uma ponte em cada abismo humanamente intransponível em milhões de vidas. Nós vemos a verdade de uma forma que ninguém poderia ter nos capacitado, por meio dos olhos divinos, na sua presença. Traduzindo para a vida. Na prática da fé cristã, este compartilhamento do pão e do cálice tem sido apropriadamente chamado de comunhão, a ceia do Senhor. Deus se aproxima e nós desfrutamos de sua presença em nós. Neste aspecto, o contraste com todas as outras convicções é mais agudo do que o que se pode imaginar. No seu âmago e em seus objetivos, o hinduísmo ensina que devemos buscar a união com o divino. Por que a união? Porque os hindus afirmam que somos parte de uma parcela desse universo divino. Portanto, o objetivo do indivíduo é descobrir sua divindade e praticá-la. Não posso deixar de perguntar: quem é este nós? Quem é este universo? São diferentes entidades com as quais coabitamos? Este é o coração do hinduísmo filosófico, a autodeificação. Um dos principais filósofos indianos fez uma declaração claríssima: o homem é Deus num estado temporário de autoesquecimento. Como podemos ser o refúgio do mundo quântico e deuses ao mesmo tempo? Será que é isso que aprendemos em alguns milhares de anos de história humana? Somos, no final, deuses solitários e confusos que perderam o rumo? A união com o absoluto e impessoal desafia a linguagem, a razão e as realidades existenciais. Não satisfaz o anseio humano por comunhão. Entretanto, embora possamos respeitar a intenção de tal ensino, se acreditarmos que ele é filosoficamente coerente, enganamos a nós mesmos. Ele não é. Por isso, alguns dos mais respeitados filósofos e intelectuais hindus definem esta ideia como um dos sistemas mais contraditórios do propósito da vida que já foram apresentadas. Enquanto o hinduísmo vai para um extremo, a divinização do ser, o islamismo vai para o extremo oposto. No Islã, a distância entre Deus e a humanidade é tão grande que o eu nunca chega perto do ele que representa Deus, visto que a distância entre ambos é impossível de ser atravessada, a adoração assume um aspecto de atividade frenética destinada a levar o adorador para mais perto. Repetição e submissão substituem o calor de um relacionamento. Basta olhar um muçulmano adorando para se perceber a diferença. Apesar de toda a obediência e a observância de todas as regras, o islamismo jamais oferece à pessoa comum a certeza do céu. Dizem que tudo depende da vontade de Alá. Quando o relacionamento é absorvido pelas regras, o poder político e a repressão tornam-se os meios de se manter a ordem. Certa vez, eu e um amigo muçulmano estávamos passando um dia juntos. Eu esqueci que o jejum do Ramadã acabara de começar e sugeri que parássemos no restaurante para tomar um café. Posso passar anos na cadeia por causa desse copo de café, ele disse. Evidentemente, eu pedi desculpas pela sugestão. Depois, em voz baixa, ele admitiu que seu jejum limitava-se à sua conduta pública, mas que não era guardado na vida privada. Não posso trabalhar 10 horas por dia sem comer, ele replicou. Houve um silêncio pesado e finalmente ele suspirou. Não creio que Deus tenha estabelecido estas regras. O legalismo sempre gera cumplicidade e sufoca o propósito. Na mensagem cristã, o Deus distinto e distante se aproximou a fim de que o fraco fosse feito forte e fosse atraído para uma comunhão íntima com o próprio Deus, apesar de mantermos nossa identidade. Aquele simples ato de comunhão englobava o propósito da vida. O indivíduo mantém sua identidade mesmo vivendo em comunidade. O físico mantém suas características, mas é sobrepujado pelo espiritual. Os elementos retêm sua distinção, mas tornam-se portadores da verdade que aponta para além deles próprios, para uma comunhão espiritual almejada pelo nosso espírito. A realidade experimentada. Deixe-me levar você para um lugar singular, à borda de um deserto. Estive lá e meu coração foi tocado de uma forma indescritível. Participei de um culto no domingo pela manhã, e é isso que você verá. Ali estão sentadas duas mulheres missionárias, cercadas por um grupo de pessoas que parecem tristes, mesmo quando sorriem. Quando se aproxima delas, você sente um nó na garganta. No entanto, são pessoas maravilhosas que amam a Cristo. Trata-se de um abrigo para leprosos. Ali, naquele local, chegou o momento da comunhão. Os elementos são distribuídos e a lição prática é profunda. Acima da hediondez da enfermidade emerge a gloriosa mensagem de unicidade e de esperança. O corpo de Cristo é partido por todos nós, de modo que seu cuidado, sua amizade, sua celebração e seu gozo nos unem como um. Um dia todos aqueles corpos enfermos serão glorificados, e todos nós beberemos do mesmo cálice e comeremos o pão com nosso Pai Celestial. Isso nos leva a uma tocante conclusão sobre o significado da adoração. Alimento e saúde podem ser uma ramificação relevante à qual nos apegamos. No entanto, o tronco arraigado no chamado sagrado de Deus para a adoração é baseado na reversão dessa relevância. Não quer dizer que Deus precisa ser relevante conosco. É exatamente a nova perspectiva que temos de Deus que nos inspira a nos tornarmos relevantes com Ele. O que é que eu quero dizer? Em seu livro A Integridade de Adoração, Paul Altman inclui um capítulo intitulado A Irrelevância da Adoração. Seu ponto principal é resumido num parágrafo no qual nos lembra que a experiência da adoração às vezes pode nos chamar para olhar além da nossa necessidade para aquilo a que Deus está nos chamando. Diz ele: com muita frequência almejamos luz em nossa vida no mundo, só para sermos chamados a ponderar sobre o nosso destino na eternidade. Com frequência ficamos preocupados com a igreja local e, em vez disso, encontramos nossa visão voltada para a igreja triunfante e universal. Com frequência perguntamos se a adoração abençoa nossa alma com paz e só ouvimos a lição do dia chamando-nos para uma guerra santa. Com frequência desejamos ter forças para vencer o mundo, só para aprendermos que devemos ser apedrejados e dilacerados pelo mundo. Com frequência buscamos conforto para nossas tristezas e, em vez disso, encontramos as tristezas do mundo adicionadas às nossas. Tais reversões podem ser estranhas aos homens. No entanto, somente essas contradições respondem às realidades relevantes e irrelevantes que estão no âmago da adoração cristã. Os discípulos não experimentaram essa reversão. Eles foram a Jesus pedindo abundância de pão, a fim de terem o estômago cheio. Descobriram que havia um tipo diferente de pão partido por eles, por causa de um vazio muito mais profundo do que imaginavam. Tinham comprado lanche num restaurante próximo. No entanto, estavam sendo convidados para outro tipo de mesa. Apesar de terem comprado alimento, logo estariam com fome. Jesus estava oferecendo-lhes realização eterna, com renovação a cada momento. Por isso, a tarefa da igreja não é tanto tornar Deus relevante para o povo, mas sim tornar as pessoas relevantes para Deus. Há uma magnífica peça esculpida em madeira em Worms, Alemanha, chamada O Altar do Sangue. Trata-se de uma ilustração de Jesus partindo o pão para os discípulos. Eu fiquei contemplando aquela obra-prima, a qual o escultor levou anos para completar, e percebi que estava além de minha capacidade de escrevê-la. Era o cerne daquilo que Deus nos chama para fazer. É naquela troca que Ele acalma a mente, aquieta o coração e supera todas as barreiras. Será que nosso Deus é tão pequeno que não pode compartilhar vida sem canibalismo? Aqueles que entendem a profundidade do significado da comunhão compreendem a realização da adoração. Aqueles que não entendem se afastam famintos e devoram a própria alma. O compositor nos exorta corretamente para que nossa fome mais profunda seja saciada. Diz ele: querido Senhor, parte para mim o pão da vida, como partiste os pães à beira do mar. Além das páginas sagradas, eu te busco, Senhor. Meu espírito suspira por ti. Ó palavra viva, tu és o pão da vida para mim, tua santa palavra, a verdade que me salvou. Dá-me para comer e viver contigo nas alturas. Ensina-me a amar a tua verdade, pois tu és amor. Ó, envia teu Espírito, Senhor, agora sobre mim, que ele toque meus olhos e me faça ver. Mostra-me a verdade escondida dentro da tua palavra e em teu livro revelado. Eu vejo o Senhor. Autores Alexander Groves e Mary Letterbury, o nome do cântico é Partindo o Pão da Vida. Fim do capítulo 4.